Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso Na Pista, o nosso podcast aqui que fala de tudo sobre o mundo da Fórmula 1, etapa, mais uma etapa finalizada do Campeonato Mundial, a segunda etapa, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, disputado no circuito de Corniche, né, nas ruas ali de Jeddah, e com mais uma vitória, aí mais uma contundente vitória da Red Bull e de Max Verstappen. Programa de hoje é para a gente poder falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Para a gente, antes de começar, lembrar aqui para vocês acompanhar todo o nosso conteúdo, tudo que é postado, tudo que a gente tem feito aí, produzido de conteúdo lá na nossa página no Instagram, no @KellySportsF1. Segue lá, tem muitas informações, tudo sobre as etapas, os pilotos, as notícias que vem correndo no mundo da Fórmula 1 e nas categorias de apoio também, né, como o caso da Fórmula 2, Fórmula 3, a F1 Academy, que estreou nesse final de semana aí. Segue lá o @KellySportsF1, que tem tudo lá bacana para vocês acompanharem, tá bom? E também tem os nossos programas, os nossos podcasts, que saem na sua plataforma de áudio preferida, né, o seu agregador de podcast. Você pode acompanhar lá no nosso Instagram, tem uma abinha lá dos destaques também com podcast. Você consegue acompanhar todos os programas que a gente tem desde o início aí desse projeto, dessa retomada do nosso projeto aí. Acompanha lá, compartilha com a galera, que é muito bacana ver vocês aí interagindo, curtindo o que a gente posta aqui e faz no KL Sports F1. Bom, pessoal, a vitória aí do Verstappen era inevitável, né? É um piloto que vive, como a gente acaba falando, né, chovendo um pouco no molhado, mas vive uma fase espetacular da carreira, tá na plenitude, tá no seu auge, na melhor forma, e ele é praticamente imbatível, né? Na atual condição que a gente tem na Fórmula 1, o Verstappen, ele é imbatível, ele tem um controle total da corrida. Você percebe que até nas nuances e nas mudanças que a gente acaba tendo dentro da prova, é algo que acaba não afetando nem abalando o desempenho dele, né? No começo do Grande Prêmio, no começo do GP ali da Arábia Saudita, com 7 para 8 voltas, o Lance Stroll deu uma estrolada, né? Deu uma sapecada ali num dos muros, encostou a roda dianteira esquerda ali numa das curvas e bateu de frente ali. Entrou o safety car numa tentativa, numa estratégia ali. O Norris e o Hamilton acabaram não parando. O Verstappen parou nesse meio tempo para fazer uma troca de pneus e alterar um pouquinho ali a estratégia, né, do que fazer. Voltou atrás ali do Norris. O Norris no começo até conseguiu abrir uma certa diferença, mas o Verstappen, ele conseguiu ter todo o controle, a paciência necessária e tirar o máximo que ele pode do carro para poder, dentro da pista, sem precisar o Norris parar nos boxes, ele conseguir fazer essa ultrapassagem e retomou a liderança na pista, normal ali. Tamanha a diferença, obviamente, da qualidade que a Red Bull colocou nesse carro, né, no RB20, mais um projeto incrível do Adrian Newey. Mas a qualidade que o Verstappen tem hoje, né? E, de novo, ressaltando a qualidade do Verstappen, porque o companheiro de equipe, que é o Sérgio Pérez, muitas vezes não consegue andar no mesmo ritmo nem na mesma pegada. Pérez fechou mais uma dobradinha da Red Bull, né, com o segundo lugar, mas o Pérez termina a corrida 13 segundos atrás do Verstappen. É uma distância considerável, né? Então você percebe ali que você tem um piloto muito acima, com um controle absurdo do carro, como é o caso do Verstappen, e o Pérez, que seria um piloto mais normal ali, que consegue também estar à frente muito por conta do desempenho do carro, mas que já não consegue acompanhar esse desempenho espetacular e incrível do Verstappen. Então, é de se realmente se elogiar, né? Um outro ponto que é importante a gente poder falar, e aí sobre a Red Bull, que foi fora da pista, né, e que ainda estava implodindo muito esse assunto a respeito do caso Horner, as declarações do Jos Verstappen, depois a fala do Helmut Marko de que ele poderia sair da equipe. Aparentemente foi colocado os panos quentes ali. O presidente da Red Bull atual, da Red Bull empresa, né, foi até a Arábia Saudita, fez uma reunião com toda a cúpula ali, com a diretoria, com quem comanda a equipe, entre eles o Horner e o e o Helmut Marko também, o André Newey esteve presente nessa reunião, para tentar acalmar os ânimos e tentar fazer com que a equipe possa seguir em paz até o final da temporada, porque dentro da pista nada pode atrapalhar a Red Bull, a não ser algo que venha de fora, como tem sido esse caso aí. Então, já foi colocado os panos quentes ali, o Helmut Marko já deu uma declaração no sábado, já contornando, falou que fica na equipe e tudo mais. Então, acredito que tudo vai acabar sendo superado aí com o tempo e com muita, muita conversa, mas deu uma balada forte aí nessa semana, todo esse assunto, mas vamos ver como é que vai se discorrer aí nas próximas etapas. Temos 2 semanas aí de intervalo até o próximo GP, então muita coisa pode rolar. No restante do grid, excelente resultado para a Ferrari, né, com o 3º lugar do Leclerc, que realmente foi contrário ao que até eu tinha falado no último programa, no último episódio, que foi o Grande Prêmio do Bahrein. Ele conseguiu ser consistente, algo que dificilmente o Leclerc estava conseguindo ser, e tirou o máximo que podia do carro com um bom 3º lugar ali, até beliscou ali, conquistou o pontinho da volta mais rápida. Então o Leclerc foi muito bem. E também o jovem, né, o Oliver Bearman, que teve que assumir ali na sexta-feira o cockpit deixado ali pelo Sainz por conta da saúde do espanhol, né, que teve que fazer uma cirurgia de apendicite às pressas. Então o Bearman assumiu ali, fez o TL3, fez a qualificação e conseguiu terminar a corrida nos pontos ali, um honroso 7º lugar, terminando na frente do Norris e do Hamilton. Fez uma excelente corrida, uma excelente prova, excelente, um ponto positivo, foi eleito piloto do dia. Então o Bearman foi, acho que o final de semana assim, inesquecível, né? Porque na quinta-feira, que foi quando começaram os trabalhos lá em Jeddah, ele estava na disputa ali da Fórmula 2 com a Prema e fez a pole da corrida e teve que ser chamado às pressas. Então num dia você está guiando seu carro naquele circuito, um carro da Fórmula 2, no dia seguinte você é o piloto da Ferrari com 18 anos e sendo o piloto mais jovem a dirigir, a guiar uma Ferrari no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Realmente ele viveu um sonho, conquistou pontos importantes já para a equipe ali no Mundial de Construtores também. Então, um excelente desempenho ali do Bearman também, né? Mercedes e McLaren ficaram mais ali no meio e ainda preocupa, talvez pelos mesmos motivos, os dois carros muitas vezes não são confiáveis ainda, um desempenho um pouco abaixo, tem deixado muito a desejar. O Russell, obviamente, tem conseguido tirar muito mais do carro do que o Hamilton, mas a McLaren também não tem conseguido ser muito superior à Mercedes, então elas estão numa briga ali de terceira força mais presente, né? A Ferrari parece ser a concorrente mais próxima da Red Bull, mesmo sem conseguir concorrer efetivamente, né? Mas seja o carro que consiga mais tentar chegar ali nesse front, né? E excelente notícia, né? No caso, para a Haas, conseguiu um pontinho ali com o Hülkenberg, poderia talvez até ter conseguido mais pontos se não fossem as punições ao Magnussen, mas o carro se encontrou muito bem ali em Jeddah. Foi um excelente final de semana ali para a Haas, apesar de na qualificação não ter ido tão bem, mas no ritmo de corrida os dois carros se mostraram muito bem, né? Estavam ali sempre no meio da tabela brigando ali por pontos importantes. E o ponto negativo desse começo de temporada é realmente a Alpine. A Alpine tem perdido funcionários, tem tido demissões aí, mas o desempenho dentro da pista está sendo algo tenebroso. No Bahrein já foi do jeito que foi, com os carros partindo da última fila, né? Ocon e Gasly partiram dos últimos lugares ali do grid. Nessa vez, em Jeddah, só não foi pior porque o Guanyu Zhou acabou não fazendo tempo, então. E o Sargent foi bem mal também na qualificação, mas os carros partiram da penúltima fila e não tem conseguido render, né? O Gasly abandonou ainda praticamente ali na volta de apresentação e aquecimento de pneus com problemas de câmbio. Então a equipe ela tem sido... tem ficado um ponto de interrogação enorme na cabeça de quem acompanha a Fórmula 1 sobre como vai ser o desempenho da Alpine esse ano, porque tem deixado, né, muito a desejar. É uma equipe que ela tem um histórico grande em outras categorias, né? Tem a raiz da Renault, Então, investimento não falta. A tradição de fazer carros campeões, de ter bons pilotos, como é o caso de Ocon e Gasly, mas parece estar sofrendo uma crise institucional sem precedentes, em que aparentemente a equipe vai passar por momentos bem complicados na temporada, vai brigar fortemente ali na parte de trás da tabela e talvez não consiga nem superar outras equipes que tinham menores perspectivas ali no grid, como o caso da própria Stake, né, que é a Kick Sauber, e talvez a Racing Bulls, que tem conseguido ultimamente andar mais à frente do que a Alpine. Vamos depender um pouco aí desse desenvolvimento aí da equipe para as próximas corridas, né? E agora, daqui 2 semanas, nós teremos o Grande Prêmio da Austrália lá em Albert Park, né? Agora a gente entra numa sequência aí de etapas de madrugada, né, para o nosso horário aqui de Brasília. Vai ter o Grande Prêmio da Austrália e o Grande Prêmio do Japão vindo para o começo da temporada, né? Algo que é raro acontecer, mas resolveram, por uma questão de logística ali, deixar mais próximo o Grande Prêmio da Austrália e do Japão. E para você, qual foi a sua impressão aí sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita? Quais foram os destaques? Deixa a sua opinião lá no arroba QLSportsF1. Importante demais a gente receber o feedback de vocês, a opinião de vocês também. E acompanhe aí o que é colocado no nosso Instagram. Também sairão programas novos aí até o dia do próximo Grande Prêmio. Beleza? Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!